Há Visto de Bruxelas na Renascença, um programa Euronet, rede europeia de rádios. Euronet Plus. Visto Bruxelas, conduzido por José Pedro Frazão.
E a marcar a semana, como não, o Brexit. Há coisas que nunca mudam. Neste caso, algumas novidades sempre surgem e uma delas vem da última hora. O governo português acaba de anunciar um pacote de medidas em caso de uma saída do Reino Unido sem acordo com Bruxelas. Vários cenários, aliás, o governo diz-se preparado para qualquer cenário após 31 de outubro, a partir de novembro. Que novas medidas são essas, Eunice Lourenço?
São, sobretudo, medidas de extensão e medidas adicionais ao plano de contingência. Augusto Santos Silva, há pouco, na conferência de imprensa do Conselho de Ministros, anunciou, por exemplo, que Portugal está em condições de garantir até 31 de dezembro de 2020 a contagem de tempo para, em termos de segurança social, para todos os trabalhadores portugueses que estejam no Reino Unido. Também avisou os portugueses que vivem no Reino Unido para manterem os documentos em dia e falou precisamente do reforço de meios para que tal aconteça.
Nossos serviços consulares, o que temos, reforçamos os meios e o que temos verificado desde janeiro até julho do corrente ano é um reforço em cerca de 13% dos cartões de cidadão emitidos e em cerca de 28% dos passaportes emitidos. Lembro também que as pessoas que pretendem receber informações sobre o que têm que fazer no quadro do Brexit ou pretendem realizar agendamentos de serviços a prestar pelos nossos consulados podem e devem recorrer à linha telefónica do Centro de Atendimento Consular, que entre abril e agosto já atendeu 30 mil chamadas e já processou 18 mil mensagens de correio eletrónico.
Já agora uma nota sobre esta matéria. Hoje foram divulgados dados que mostram que o número de portugueses que pediram o estatuto de residentes do Reino Unido duplicou desde a entrada em funções de Boris Johnson. Como primeiro-ministro britânico, é um estatuto obrigatório para quem, depois do Brexit, quer ter acesso ao mercado de trabalho, serviços públicos, como educação, saúde e outros serviços sociais. Eunice.
E Santos Silva disse que os portugueses que vivem há mais de 5 anos no Reino Unido têm essa autorização de residência e, para esses, o assunto está resolvido. Para todos os outros, conta o tempo que estão até ao Brexit, se vier a ser feito a 31 de outubro, e reforçou sempre muito isto. É muito importante que os portugueses preencham o mecanismo de inscrição como residentes estrangeiros no Reino Unido, porque a partir de 31 de outubro passarão de facto a ser estrangeiros no Reino Unido.
E quem pretende viajar então para o Reino Unido?
Para quem pretende viajar, Augusto Santos Silva recomendou a toda a gente que tenha o cartão de cidadão em dia e tenha passaporte. Não serão necessários vistos, porque através de um acordo bilateral, Portugal e o Reino Unido dispensam os vistos, mas é preciso ter os documentos em dia.
Quanto aos britânicos que vivem em Portugal, que novidades há?
Os britânicos que vivem em Portugal têm reciprocidade, ou seja, tudo aquilo que se aplica aos portugueses residentes no Reino Unido aplica-se aos britânicos residentes em Portugal. Quanto às permanências depois do Brexit, aí Santos Silva reconheceu que será preciso esperar por legislação que venha a ser aprovada pelo próprio Reino Unido e que ainda não se sabe qual é.
Há medidas também para empresas anunciadas pelo Governo?
Sim, há medidas para empresas de forma a garantir que todos os mecanismos legais estão preenchidos e foi também isso que o Ministro apelou.
Que verifiquem, atempadamente, verifiquem desde já se todos os procedimentos, todos os requisitos que devem cumprir estão a ser cumpridos. Ano passado, em 2018, foram 3.871 as empresas portuguesas que exportaram para o Reino Unido e, a partir do início da próxima semana, essas empresas serão contactadas uma a uma pelos Ministérios dos Negócios Estrangeiros, da Economia e das Finanças, de modo a serem informadas mais uma vez de todos os procedimentos que devem acautelar.
Augusto Santos Silva, Ministro dos Negócios Estrangeiros, no final do Conselho de Ministros, na perspectiva ainda de eventuais pormenores que possam ser também alterados, que decorrem do próprio processo do Brexit. Aliás, esta manhã, o novo Presidente do Parlamento Europeu admitiu um adiamento do Brexit se o Reino Unido for para eleições antecipadas. Qualquer acordo sobre o Brexit terá que passar, diz David Sassoli, pelo mecanismo de salvaguarda aduaneira com a Irlanda, o Reino Unido, diz Sassoli, não apresentou ainda qualquer alternativa credível. Nesta semana marcada pela apresentação de nomes e da orgânica da nova Comissão Europeia, vamos rever esta matéria, Vasco Andrade.
O próximo Executivo Comunitário será mais hierarquizado. Vai ter 8 vice-presidentes, 3 deles serão executivos para as alterações climáticas, o digital e a economia. A presidente eleita da Comissão, Ursula von der Leyen, quis que fosse uma escolha geograficamente equilibrada.
Quero esta Comissão equilibrada do ponto de vista do género e geograficamente, e como podem ver, os vice-presidentes vêm do leste e do oeste e do norte e do sul da União Europeia.
O primeiro vice-presidente será o socialista holandês Frans Timmermans, responsável pela criação de um pacto ecológico europeu que pretende ser a grande marca política da futura Comissão.
Frans Timmermans será o vice-presidente executivo para o Pacto Ecológico Europeu, que será a marca da Europa. No centro disso está o nosso compromisso de sermos o primeiro continente neutro do ponto de vista do clima. Os que atuam primeiro e rápido serão os que compreendem as oportunidades da transição ecológica.
A Comissão pretende que a União Europeia reduza ainda mais do que o atualmente previsto as emissões de dióxido de carbono nos próximos 11 anos. Também será vice-presidente executiva a liberal dinamarquesa Margrethe Vestager, responsável por enfrentar os desafios da era digital, como a cibersegurança ou a inteligência artificial. À frente da economia, repete o vice-presidente Valdis Dombrovskis, da Letónia. Seguem-se outros 5 vice-presidentes com pastas como as relações externas ou a defesa dos valores e da transparência. Um dos pelouros, o da proteção do modo de vida europeu, que integra a política migratória e de segurança, está a provocar polémica com protestos de vários eurodeputados que consideram a designação uma cedência aos populistas. Há depois vários comissários com pelouros decisivos para a União Europeia nos próximos anos, como o pelouro do comércio nas mãos do comissário irlandês, que deverá negociar um novo acordo com o Reino Unido após o Brexit e gerir as tensões comerciais com a administração Trump. De destaque também a poderosa pasta do mercado interno para a comissária francesa, que inclui ainda a indústria, a defesa e a política espacial. Os comissários escolhidos têm ainda que passar audições perante os eurodeputados. É uma espécie de exame às suas competências. O futuro executivo será depois submetido a um voto de aprovação no Parlamento Europeu em outubro.
Em estúdio para análise, Graça Franco, diretora de Informação da Renascença. Boa tarde, Graça.
Olá, boa tarde.
Vamos aqui só analisar duas questões. Primeiro, a relação orgânica completa que o Vasco agora descrevia. Há aqui uma ideia de fazer uma transição a 2 níveis, climático e digital, dentro de uma economia social de mercado, e a questão da pasta portuguesa, tendo em conta os interesses portugueses. Muito foi comentado nos últimos dias que pode ser contraproducente, porque Portugal é parte interessada e depois terá que ser um pouco neutro na posição de Elisa Ferreira. O que é que pensa?
Eu acho que a própria orgânica reflete um trabalho muito colegial, ou seja, impede qualquer comissário que tivesse pretensões de beneficiar o seu próprio país em detrimento dos outros de o fazer, porque, por exemplo, Elisa Ferreira vai depender de 3 vice-comissários com funções executivas para o mercado digital e vai ter que trabalhar com Centeno, com Dombrovskis da economia.
Está, portanto, sempre tudo em rede, não é?
Exatamente, está tudo em rede. E isso impede, por outro lado, há mesmo uma espécie de assintosidade nesta matéria, ou seja, é um país de Visegrado onde há mais problemas de desvio à democracia, por exemplo, de problemas de justiça, de domínio dos governos sobre a justiça, etc., que vai ter exatamente essa pasta, não é? Portanto, vai ser guardiã.
O senhor da Hungria.
Exatamente, vai ser a guardiã de toda esta parte da democracia e da transparência. Curiosamente, é outro país de Visegrado. Portanto, a República Checa e a Hungria ficam como zeladores daquilo que têm sido menos capazes de zelar, não é? E também Portugal vai ficar
não só com a gestão dos fundos que são de que é importante beneficiar, portanto o Fundo Social Europeu e o FEDER, embora nós já não estejamos no campeonato mais diretamente ligado aí, mas como as reformas e os países que vão ser mais afetados pelas reformas e, sobretudo, o digital e o clima.
Mas há aqui um ponto, Graça, porque se debate ainda a questão do corte dos fundos ou não, e tem sido um tema de debate em Portugal sobre essa matéria.
Não está acabado, mas está quase.
E a Elisa Ferreira vai ser árbitro nesse processo. Vai ser,
exatamente, mas já não pode fazer grande coisa. Enquanto que a comissária romena, na anterior comissão, beneficiou escandalosamente o seu país, diríamos, em relação ao corte de fundos de coesão, de que não foi praticamente alvo. Portugal é um dos países que recebeu mais corte, porque foram, entretanto, alterados os critérios de atribuição dos fundos, e há países como a Finlândia, por exemplo, que continuam a beneficiar de fundos de coesão, quando já não nos passaria pela cabeça que fosse um país beneficiável, não é? Portanto, Elisa Ferreira já não vai ter aí assim nenhum papel, porque o papel está feito, o quadro comunitário para os próximos anos está feito, e agora do que se trata é de ter intervenção nos novos fundos, e nesses novos fundos, portanto, quer para o clima, quer para o digital, que é a sua carta de missão, sim, essa carta de missão é partilhável com mais quatro pessoas que estão na hierarquia, enfim, mais beneficiadas do que Portugal. Portanto, há aqui assim uma tentativa de não deixar ninguém puxar a brasa à sua sardinha, não é? Portanto, a sardinha é comum.
E a sardinha também dá outro debate. Obrigado, Graça Franco, diretora de Informação da Renascença, neste Visto de Bruxelas, no arranque da temporada, onde os temas foram sobretudo o Brexit, que é uma herança, e ainda a questão da nova Comissão Europeia.
Euronet Plus. Milano. Sofia. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.